11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A reclamação é antiga de quem não torce para clubes de grande torcida como Flamengo e Corinthians. Os jogos do time do coração não passam com a frequência desejada na TV aberta. Se o torcedor não mora na cidade onde o time manda as partidas, a saída é comprar um pacote de jogos na TV a cabo ou recorrer ao bom e infalível rádio. Dois torcedores que reclamam dessa preferência a alguns clubes foram convidados para debater esse assunto hoje aqui no 11 Minutos. O esportano Gesiel Carvalho.
Muito bom dia, Marcela. Desculpa.
Até falhou.
Essa discussão eu sempre tenho aqui para passar um jogo do Sport na TV aberta. É a coisa mais difícil do mundo. Passou um que foi agora de quarta-feira, Sport Botafogo, só porque não tinha mais Flamengo e nem Corinthians para passar. Aí tinha um jogo do Botafogo com o Sport, aí passou na TV aberta. Mas daqui para passar outro, vamos levar uns bons 7 ou 8 meses.
E o palmeirense Anderson Mendanha, bom dia, também tem a mesma opinião?
Praticamente a mesma, né? O Palmeiras tem uma visibilidade maior na TV aberta do que o Sport, por conta de vários outros fatores, né? Eu acho que é o fato de ser paulista e o preconceito contra... Vou colocar assim, né, Gisel? O preconceito contra os times do Nordeste...
Pois é, tem uma série de coisas, né?
Mas é complicado. Tem hora que realmente você olha para os jogos de TV aberta, alterna ali. Flamengo, Corinthians, Flamengo... Aí, e quando dá Flamengo e Corinthians, aí a TV aberta fica toda complicada, porque no jogo seguinte, o que eles vão transmitir? Então, eu concordo sim com o Gesiel, é complicada essa relação. Provavelmente os diretores de TV lá têm os seus motivos, dizem que esses dois times trazem mais audiência, mas será mesmo? Às vezes priorizando outros times, e você também ganha. Poxa vida, ano passado... Vou puxar a sardinha pro Palmeiras. Palmeiras teve uma campanha no Brasileiro impecável. Assistir um jogo do Palmeiras estava a gosto. Às vezes, tinha hora que assistir jogo de outros times, era complicado.
Você sabe que quem escolheu essa pauta foi o Adriano Faria, né? O Adriano Faria escolheu essa pauta. Só que ele escolheu meio a contragosto. Porque o que ele queria mesmo botar hoje no 11 Minutos era aproveitar a presença dos dois aqui para vocês debaterem o que ele chama de, abre aspas, suposto título brasileiro do Sport Recife, fecha aspas.
Pauta vencida.
Suposto título mundial do Palmeiras, fecha aspas.
Pois é, Palmeiras não tem mundial, tudo bem. Mas essa questão do título de 87...
Vocês querem falar de 87, 51?
Não,
pauta vencida.
Pauta vencida, se passou no Supremo, transitado em julgado.
Tem mais o que falar.
Já era. É do Sport, fim de história. Mundial do Palmeiras é acoxambrado, tá? O povo que me acompanha aí é acoxambrado, sim. Tá? A CBF resolveu fazer ali um oba-oba, dizer que era, a FIFA ali confirmou, tá? Mas não é, no padrão que a gente tem, um verdadeiro Mundial. Verdadeiro Mundial vem agora em 2017.
Eita!
E prometeu. Tá, gente, antes que essa discussão comece a pegar fogo, vamos passar logo para o assunto das transmissões de TV. Nesta semana, uma notícia causou surpresa no mundo futebolístico brasileiro. Os dois próximos amistosos da seleção brasileira vão ser transmitidos pela estatal TV Brasil e não pela Rede Globo, antiga parceira da Confederação Brasileira de Futebol. Então, Mendanha e Gesiel, não confundam o canal, hein? Sexta-feira da semana que vem, contra a Argentina, e no dia 13, contra a Austrália, os jogos da seleção estarão lá na TV Brasil e não na Globo.
Vai ser esquisito, né? Assim, eu tô vendo pela a questão da tradição, do costume que você tem de já estar na Globo. Eu, desde sempre, assisti jogos da seleção brasileira, a TV Globo tendo aí o monopólio dessas transmissões. De repente, aí eu vou para a TV Brasil para assistir um jogo da seleção. Do ponto de vista da quebra de monopólio, eu até que comemoro. Mas... A minha dúvida é a seguinte: vai ter toda a estrutura de transmissão que a Globo tem passando no, na TV Brasil, ou caberá a TV Brasil fazer essa questão também? Isso preocupa um pouco aí a questão do torcedor como espectador, né? Porque, vamos falar sério, a transmissão feita pela Globo tem uma qualidade técnica realmente muito boa, até por conta dos equipamentos que dispõe a Rede Globo de televisão. Tudo isso vai passar para a TV Brasil só como uma questão de uma repetidora? Não entendi bem. Você entendeu essa questão aí, Mindaé?
É o seguinte: a CBF assumiu a transmissão, tá? Então é a CBF que está promovendo a transmissão, e ela comprou, adquiriu na TV Brasil o horário para
o espaço.
O espaço. Tanto que agora não estou lembrando o nome do narrador, já está definido, e teremos como comentaristas o Pelé e o Denilson. Tá? Ah, tá. A gente vê, se não me engano, é o Pietro que vai fazer a narração, a Marcela pode confirmar para mim.
Uhum.
Né? Então, o jogo vai passar no Canal Brasil, mas não só no Canal Brasil. A ideia da CBF é usar também as redes sociais e o YouTube para transmitir esse jogo. É fazer uma experiência muito semelhante ao que foi feito lá no sul do país.
Tá, agora a CBF quer transmitir pelo Facebook, né?
Ela quer fazer uma transmissão, então, dessa forma, fazendo um teste, ampliando o leque da transmissão, não só pela TV aberta. E aí, como a Marcela falou no início, o infalível rádio.
É.
Uma coisa de hoje em dia são as redes sociais, é a internet, os aplicativos.
Do radinho eu não abro mão, cara.
Os aplicativos de rádio. Então a gente vai ter outras opções. Onde você está, não tem uma TV. Quantas vezes você já passou pela situação, Gisele? Você está num determinado lugar, não tem um rádio na mão, não tem uma TV na mão, mas tem uma conexão de internet.
É verdade. Aí
você vai, corre ali e tenta ver o que dá para ver. Então, essa é a intenção da CBF. Eu, da minha parte, eu acho muito interessante.
É interessante. Agora, você não respondeu a minha pergunta com relação à questão da qualidade da transmissão, da estrutura técnica. É isso que eu quero ver primeiro, esse primeiro jogo, para saber se na realidade essa transmissão, essa cobertura vai ser feita com a mesma qualidade técnica que a gente tinha quando feita pela TV Globo. Agora é feita pela CBF. Então acredito que são os equipamentos da CBF, que de uma forma ou de outra, não sei se alugados, não sei se por regime.
Provavelmente a CBF, né, deve fazer como a Fórmula 1 faz, o Comitê Olímpico faz, a FIFA faz. Lá na Austrália,
contrato,
vai contratar provavelmente uma das TVs de lá,
uhum,
para ficar responsável pela transmissão de imagens. Ou seja, a transmissão do jogo, a geração das imagens. Então, e a narração e os comentários ficam a partir dessa equipe selecionada. E lembrando, hein, não é só mudança de canal, o jogo é 7 da manhã.
7 horas da manhã?
Lá na Austrália.
7 da manhã, vai ser final de semana? Você viu aí?
O jogo 9 de junho, cadê o calendário?
É, porque o dia do dia 13.
Dia 9 é uma sexta-feira. E dia 13 é uma terça.
Sexto.
Ou seja, o senhor vai estar sentado aqui
Fazendo conexão.
Eu vou estar na redação vendo o jogo.
Eu não posso botar essa televisão aqui no jogo, não?
Não, não pode não.
Ah, então tá. Prossiga, Marcela.
Pois é, não, sobre esse assunto aí da transmissão via internet, né? Sobre esses novos modelos aí de transmissão, né? 2017 tem sido um ano revolucionário, a gente pode dizer. Em fevereiro passado, o Atlético Paranaense e o Curitiba protagonizaram o primeiro clássico, né, via YouTube, principal canal de vídeos da internet. E a gente já tocou nesse assunto, mas essa iniciativa também envolvendo o YouTube não tem volta, né?
É o futuro, não tem como você abdicar das redes sociais ou deixar ela à margem das transmissões, principalmente relacionadas ao esporte. Eu não falo nem do futebol especificamente. O esporte é um produto muito bom para as redes sociais, e o torcedor, ele cada dia mais, ele está especializado em algum nicho. Ou seja, existem torcedores que não gostam de futebol, mas gostam de tênis, gostam de automobilismo, gostam de bocha, gostam de campeonato de dominó, enfim. E isso, as redes sociais, elas permitem, porque há uma segmentação
isso
muito grande com relação a isso. Então o cara vai assistir aquilo que ele quer ver. E isso aí as TVs abertas dão? Não dão. Por quê?
Não.
Porque vão alegar que não tem audiência, porque não tem gente suficiente para fazer aquela cobertura. E na rede social isso acontece mesmo.
Naturalmente.
Né? Você vê verdadeiras comunidades de torcedores que são fãs daquele determinado esporte e acompanham aquilo. E vão lá no YouTube e acompanham o seu campeonato, ou são fãs de algum jogador, de algum atleta, de algum esportista, e fazem isso de uma forma assim muito tranquila, muito fácil, muito acessível, eu diria.
Então, é verdade.
As TVs abertas, se ainda não notaram, já estão atrasadas de que esse realmente é o futuro. Essa questão aí da transmissão via redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, porque a facilidade de levar esse tipo de informação e qualquer informação. A gente aqui daqui a pouco vai estar transmitindo também pelo live do Facebook, o Conexão Senado, então, em qualquer lugar. Então, o futuro. Não tem como fechar os olhos para isso e achar que a TV aberta vai abarcar a cobertura de todos os esportes, porque não vai.
No caso sobre a negociação de direitos de transmissão do futebol, o consultor legislativo do Senado, Rafael Simões, fez um estudo, né, sobre esse assunto, e ele falou aqui no Conexão que o mercado dos direitos de transmissão de eventos esportivos no Brasil pode ser dividido em antes do Atletiba do YouTube e depois do Atletiba do YouTube. Vamos ouvir.
Foi uma iniciativa pioneira no Brasil. O primeiro jogo transmitido exclusivamente via internet. Eu acho que a principal contribuição é abrir os olhos dos clubes brasileiros para esse mercado, que existe e é utilizado muito no exterior, em ligas de futebol da Europa, nos campeonatos esportivos dos Estados Unidos. Por exemplo, a final do Super Bowl desse ano foi transmitido via internet. Então é um mercado em franca expansão e acho que isso aí vai fazer com que muitos clubes pensem nessa plataforma de transmissão também.
Períodos AAY e DAY.
Olha,
antes
assim?
E depois do Atletiva do YouTube.
Tá certo.
E é verdade, o consultor ali foi profético.
É.
O pessoal lá do Sul mostrou a possibilidade. Eles tiveram problemas, né? Porque naquele caso ali, eles tinham... Apesar de não haver um contrato para aquele jogo, a federação entendeu que havia contratos para outros jogos, né? E houve ali um embate e foram para a justiça, mas conseguiram fazer autorização para transmitir depois. Mas o que eu achei legal é que às vezes a gente critica muito a CBF pela lentidão de fazer as coisas, né? Perceberam uma oportunidade, aproveitaram que os amistosos não tinham ainda uma negociação fechada e foram para esse formato aberto. Eu acredito, como os demais comentaristas falam por aí, que vai ser uma revolução na forma de se transmitir esporte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? E para completar, que eu tinha dito, Gisel,
sim.
Realmente a narração do jogo será responsabilidade do Nivaldo Pietro, da Fox Sports.
Prieta, bom, um bom narrador, gosto.
Com os comentários do Pelé, o Denilson foi convidado também. Vamos ver se ele confirma a participação.
São pessoas que já ligadas ao esporte há muito tempo, né? Então tem tudo para dar certo. Vamos ver, é uma tentativa, eu acho que a tentativa é válida e mais do que válida, inevitável.
É verdade, gente. E outra coisa também, a gente tem uma nova geração aí de torcedores. Essa nova geração só acompanha a mídia social, não acompanha a televisão como a gente cresceu acompanhando, não.
Se quiser
conquistar
a audiência desse pessoal, tem
que
ser via redes sociais.
Mesmo.
E posso fechar o assunto aqui?
Pode fechar.
O Senado já mostrou que isso funciona. Nos grandes momentos de 2016, toda a discussão do impeachment, tudo, o Senado começou a transmitir as sessões e reuniões pelo YouTube e pelo Facebook também.
Fantástica.
E assim amplia. E a gente está caminhando nesse sentido. Eu acho que eu posso avisar aí os ouvintes que o Senado está trabalhando para colocar uma TV Senado on demand.
Uhum.
Um play, né? Da TV Senado. A gente aqui também está tentando se adequar aos novos tempos. Logo, logo teremos novidades aqui no Conexão Senado.
E beleza. Agora a gente fala de bola rolando, gente?
Pois
o Palmeiras
o tempo
do
tá acabando,
Anderson.
Dá tempo só de falar que a Chape ontem foi eliminada da Copa do Brasil.
Mas anularam dois gols da Chape.
Com dois gols. dois gente. Gols anulados e com briga no vestiário, com o juiz agredido, a Chape pode ser punida, né? E a situação ficou complicada. Esses gols anulados vai, vai dar pano pra manga, essa discussão.
Não, vai ser... anular um gol, tudo bem. Mas anular dois gols num jogo decisivo em que tira você das quartas de final, quartas de finais...
Complicado.
Pois é.
É complicado.
Então, o Cruzeiro está classificado, junto com Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio e Atlético Paranaense, junto com o Santos e o Flamengo. O sorteio das quartas de finais segunda? Acontece agora nessa segunda-feira.
Não deu, vai dar nem tempo de a gente falar da rodada de final.
Não, não vai,
né?
A gente fala segunda-feira, na segunda-feira.
A gente fala dos resultados.
E a pena aqui que o Santa Cruz foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de salários atrasados. Ele foi punido pelo Fair Play Trabalhista, uhum, com multa de R$30 mil e perdeu 3 pontos no Campeonato Brasileiro de 2016.
Agora, uma coisa que a gente falou aqui, a gente cantou essa pedra no 11 Minutos, eu lembro que a gente falou, os senadores falaram a respeito desse assunto, e eu, olha, sinceramente não acreditava que isso pudesse acontecer. Não vai tirar pontos de um time porque atrasou o salário? Aconteceu.
Aconteceu.
Alguma coisa está mudando.
A gente tem que olhar agora o que, que mudou. Mudou alguma coisa no Campeonato de 2016? Altera? Santa Cruz foi o último, né? Mas às vezes algum jogo importante que ele participou, que ele ganhou pontos.
Mas eu acho que é a mensagem que passa, sabe?
Mas a mensagem que passa, Anderson, é o mais importante.
A mensagem que
gente,
passa é exatamente
tem que
essa.
Pagar salário.
Valeu, Anderson. Valeu, Gesiel. Então, 11 Minutos volta aí na segunda-feira.
Marcelo, hoje você tá uma faladeira, hein?
Rapaz, você viu?
8h33. Obrigado, Anderson. Marcelo continua com a gente aqui até as 9 horas da manhã. Vamos intervalo, Isaura. A gente volta já.